Este conteúdo não é recomendado para menores de 16 anos.
Obrigado por dar play neste programa. Em nome das pessoas que o fizeram, peço que você expresse sua opinião nos comentários e considere nos apoiar na campanha de apoio, seja no Apoia-se ou no PicPay. As informações e os comentários estão em nosso site, comboconteudo.com. Agora, fique com o programa.
Há um universo em que as pessoas têm outra...
E o Pitinho Bill.
Quem é desequilibrado não pode ser candidato a presidente da República.
Nós temos um compromisso, nós.
Isto cabe ao tempo demonstrar.
Há sempre uma figura oculta, que é um cachorro atrás.
Isto é uma mentira.
Filhote desequilibrado.
Não tem coragem de defender ainda agora.
Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
DN Balbúrdia, o programa da visão crítica dos cínicos da política. Neste programa estão
Vinícius Schiavini,
Bruno Urbanavícios,
Cláudio, o Dragão Dourado,
Marcelo Grisa,
Thiago Miani, o Serial 101,
Edson Oliveira.
Este é o DN Balbúrdia, o programa com a visão cínica sobre os cínicos da política, sempre com a presença de Edson Oliveira.
Cúpula do Climão, um proto-nazista entra, um democrata sai.
Bruno Urbanavícios.
Alô, cambada, eu quero só ver qual vai ser a dor de cabeça da semana que me reservam aqui, né?
Tiago Miani.
Eu vivi pra ver um cara que foi pra praia andar de quadriciclo pegar sol, pedindo pra que todo mundo ficasse em casa evitando aglomeração.
Quem?
O Flávio.
Flávio Banani.
Flávio Desmaio Laranja,
velho. O cagado, Flávio cagado.
É sério, ele falou, não faça uma CPI, pelo amor de Deus, porque a gente não pode tirar as pessoas de casa pra aglomerar aqui.
Não, é quase isso. Você é um absurdo querer aglomerar os senadores ao risco de senadores ficarem doentes, de morrerem por causa da aglomeração.
Isso depois de passar mais de ano contra a quarentena também, imitando o paizinho dele.
E chegando lá bronzeado, e de tipóia, porque ele tava de férias na praia.
O Renan
Calheiros... Bronzeado tudo bem, mas e a tipóia?
Ele caiu do quadriciclo. Ele deslocou o ombro, ele caiu do quadriciclo. Essa história é famosa, aí você
tem
não
filmagem
viu?
Disso.
Meu, mandaram o avião da FAB buscar ele, mas não mandaram o avião da FAB levar na China, cara.
É. Levar oxigênio pra Manaus,
hein? Não, o Miane, até mandaram o avião da FAB levar vacina. Levaram pro lugar errado.
Ah, verdade.
Teve isso. Então, e depois o Renan Calheiros tava na coletiva, né? E falaram assim: o senador Flávio falou da questão da aglomeração e tal, não sei o quê. Aí ele falou assim: bom, é a primeira vez que eu vejo ele falando contra a aglomeração. Então, qual é a próxima pergunta?
De repente o cara quer só se aparecer mesmo. Aí, segue o jogo, segue o baile.
Segue o jogo. Então vamos para a notícia da semana que já tem a ver com isso. A CPI da saúde finalmente começou. A instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar as ações, ou falta delas, né, no caso, do governo federal diante da pandemia da Covid-19 gerou muita confusão, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, chegando a dizer que isso seria contraproducente. O governo Bolsonaro queria incluir prefeituras e estados, mas as mesmas possuem as câmaras de vereadores e assembleias legislativas, pra quem não sabe, né? A relatoria ficou com Renan Calheiros, ele mesmo. E quem ajudou? O senador Jorge Cajuru, que gravou o presidente pedindo para que ele intervisse na criação e no comitê da CPI. Logo na primeira sessão, Flavinho Bolsonaro até falou sobre distanciamento social, veja só.
É, faltou falar que foi a Kitsu Zambelli que procurou um juiz para impedir o Renan de ser relator por causa de uma declaração dele do ano passado. E aí o pessoal levantou a capivara do juiz e descobriu que ele era um maiores corruptos de Brasília.
É, de que a liminar durou e a liminar caiu em menos de 24 horas também.
Pois é.
Sem contar que o Renan Calheiros é pai de um governador.
É por isso que ele não entrou em outra, mas não tinha nada a ver com o assunto.
Tem algumas coisas que é. Primeiro, a Carla Zambelli entrou na justiça, né? Inclusive o juiz é o Charles Renaud Frazão de Moraes, que sim, ele tem dois processos na CNJ, né, Comissão Nacional de Justiça, e como disseram na Band News, deve ter uma terceira, brevemente. Então, ela falou assim: não deixa o cara ser o relator. E aí o juiz foi, e na hora de redigir, né, a liminar, ele falou assim que o nome do senador não poderia ser levado para votação da composição da CPI na condição de relator. Aí, no dia seguinte, logo cedo, a Zambelli correu no cara de novo e falou: não é votação, porque o relator não é votado, ele é escolhido pelo presidente. E o cara foi e trocou: ok, ele não pode ser escolhido como relator, tá bom assim? Tá. Aí quando chegou lá, falaram assim, o Senado, aí foi o Senado, o Supremo, disseram: peraí, mas ainda nem foi votado, a gente não sabe qual é a composição, a gente não sabe quem é o presidente, não sabemos quem ele vai escolher, como é que você faz uma liminar pra dizer que não pode ser feito algo, sendo que esse algo nem começou? E outra coisa é, o cara é juiz, né, da Justiça Federal do Distrito Federal, e nesse ponto, o Judiciário não pode interferir no Senado. Por quê? Porque a CPI é um trabalho interno do Senado, então outro poder não pode interferir.
Não, sem contar o fato também que não pode investigar estados e municípios assim ao pé da letra, porque o regimento interno do Senado proíbe que a CPI, qualquer CPI, aborde a questão de estados e municípios, que daí a investigação tem que ser na respectiva Câmara dos Vereadores, na Assembleia Legislativa,
local, etc. É que existem outras instâncias para ver isso, não é função deles, é isso.
A ideia dos governistas com relação a incluir governadores e prefeitos é que a CPI tem um prazo definido, que são 90 dias, e se incluíssem, imagina, são 27 governadores e os prefeitos, eles incluiriam de cada município, que se não me engano são 5.700 e pouquinho, imagina.
Faltar tempo para investigar todo esse mundaréu.
Se falasse o nome de todos eles, já ocupava um dia da CPI. Pode falar o nome, não tô nem falando de fazer uma investigação de verdade. Mas então, enfim, eu queria falar uma coisa. Eu acho que eu nunca vi alguém dar um atestado de incompetência maior do que aquele e-mail que saiu sobre essa CPI.
Qual e-mail?
Aquele: a gente tem aqui uma lista de 23 coisas que a gente acha que a CPI vai perguntar. Por favor, pessoas do Ministério, respondam pra gente o que a gente fez e não deixou de fazer.
É, o que o pessoal chamou de...
apareceu lá no Jornal Nacional, e daí o Bonner e a Renata aí aproveitaram pra fazer aquele mesmo jogralzinho lá do grampo telefônico na Dilma e no Lula e tal.
Uhum, esse mesmo. Velho, nem a CPI teria uma lista tão bem organizada dos possíveis crimes do governo. Possíveis não, né? A gente tá só dando benefício da dúvida por questão de, né?
Eu colei no chat a tabelinha com as questões. A gente pode enumerar aqui, Vinícius? Apesar que é um pouquinho longo?
Pode.
Vamos lá. Primeiro, veja bem, não são perguntas, tá? O general Luiz, qual é o nome dele? Luiz Eduardo Cardoso, é isso?
Luiz Eduardo Ramos.
Ramos Cardoso é outro. Ele, né, entregou para vários ministérios, são 13 ministérios no total, e entregou essa listinha e marcando os xizinhos, falando assim: olha, essas coisas aqui é o que provavelmente vai aparecer na CPI, então prepare-se para isso. É meio que fez uma colinha para eles. Então são afirmações, não perguntas. Vamos lá. Primeiro, o governo foi negligente com o processo de aquisição e desacreditou a eficácia da Coronavac. 2. O governo minimizou a gravidade da pandemia. 3. O governo não incentivou a adoção de medidas restritivas. 4. O governo promoveu tratamento precoce sem evidências científicas comprovadas. 5. O governo retardou e negligenciou o enfrentamento à crise no Amazonas. 6. O governo não promoveu campanhas de prevenção à Covid. 7. O governo não coordenou o enfrentamento à pandemia em âmbito nacional. 8. O governo entregou a gestão do Ministério da Saúde saúde durante a crise a gestores não especializados, militarização do Ministério da Saúde. 9. O governo demorou a pagar o auxílio emergencial. 10. Ineficácia do Pronamp, o programa de crédito para pequenas e médias empresas. 11. O governo politizou a pandemia. 12. O governo falhou na implementação da testagem, deixou vencer os testes. 13. Falta de insumos diversos do kit intubação. 14. Atraso no repasse de recursos para os estados destinados à habilitação de leitos de UTI. 15. Genocídio de indígenas. 16. O governo atrasou na instalação do Comitê de Combate à Covid. 17. O governo não foi transparente e nem elaborou um plano de comunicação de enfrentamento à Covid. 18. O governo não cumpriu as auditorias do TCU durante a pandemia. 19. Brasil se tornou o epicentro da pandemia e covidário de novas cepas pela inação do governo. 20. General Pazuello, General Braga Neto e diversos militares não apresentaram diretrizes estratégicas para o combate à Covid. 21. O presidente Bolsonaro pressionou os ex-ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich, para obrigá-los a defender o uso da hidroxicloroquina. 22. O governo federal recusou 70 milhões de doses da vacina da Pfizer. 23. O governo federal fabricou e disseminou fake news sobre a pandemia por intermédio do seu gabinete do ódio. Detalhe que, dentre, né, essas.
Peraí, esses 23 pontos, a minha resposta é só sim.
Sim, então, pra tudo dizer sim.
Cara, eu só tenho um comentário a fazer, assim, cara.
Ele recusou 70 mil doses 11 vezes.
Obrigado. Sim. Que é o único comentário que eu tenho a fazer na prática é que das duas uma, que é ou todo mundo desse desgoverno é inacreditavelmente Carliston, ou sei lá, estão confiando muito na possibilidade disso, que eu ficar tudo em casa, impunidade, essas coisas.
Urbana, pra você ter uma ideia, os senadores que estão na CPI e que são governistas e que são
caras... A tropa de choque do desgoverno.
Então, eles perguntaram assim, qual que vai ser a estratégia? E eles falaram assim, estamos esperando orientação. Isso no dia em que a CPI estava sendo instalada. Porque o governo, vamos dizer assim, o Planalto, nem falou o que eles devem fazer ou não. Porque eles também não sabem.
Cara, aí eu insisto. Ou estão acreditando muito na chance da própria impunidade, ou a Carlestonice tomou conta do governo. Bom, já tomou mesmo. A gente
velho, sabe. Tem que lembrar uma coisa importante sobre esse governo. O besta quadrado que é o presidente, ele não gosta de trabalhar, ele não gosta de ter responsabilidade, ele não gosta de fazer as coisas. O motivo dele sequer fazer qualquer coisa que ele levasse as pessoas a sério já é prova disso. Ele simplesmente não vai fazer nada. E o que é pior, ele eliminou qualquer um de próximo do governo dele que quisesse fazer alguma coisa. Ou seja, eles não têm estratégia porque eles não têm ninguém para mandar fazer essa estratégia. Porque o Bolsonaro, ele não deixa sequer o vice-presidente assinar um documento quando ele vai fazer o exame médico.
Agora, vamos lá. Primeiro que vazou aquele negócio do cara do alto escalão, não lembro o nome dele, que vacinou em segredo pro Bolsonaro não ficar bravo.
Foi o ministro general Luiz Eduardo Ramos.
Mas o mais legal é o relator ser o Renan Calheiros. Porque é raposa véia.
Já tá com um belíssimo implante de cabelo também,
velho. É! E ele tá com tudo! Que no dia dessa gravação ele andou falando, não, só quem é aliado do vírus que deve se preocupar com a CPI. Ele fez um discurso de abertura, mas tão maravilhoso, que ele até começou, ele falou até do número de mortos na Segunda Guerra, e falou, mas por quê? Porque tinha um general comandando ali, assim como no Ministério da Saúde devia ter um médico.
Ele falou da ação do Brasil na Segunda Guerra, e aí ele falou assim, não lembro agora exatamente os números, ele falou assim, mas foram X mil soldados e 100 soldados morreram.
Porque lá você tinha... Não foram uns 300 bracinhas e tal aí?
Acho que foram 480, vai.
Mas que seja. Mas assim, você tinha milhares, morreram centenas. E tinha vários milhares, morreram centenas. Falou, por quê? Porque você tinha um general ali. Você tinha alguém comandando. Aí ele falou assim, no Ministério da Saúde, você não tinha essa liderança. Então era uma maneira de dizer... Ele ainda fala assim, imagina se mandasse o Pazuello pra ser o coordenador da batalha em Monte Castelo.
Nossa senhora. Não ia ter munição pra tirar.
Forte abraço!
Ô Miane, não ia ter munição? munição, não. Ele ia perguntar, ué, era pra trazer munição? Eu nem sabia o que era munição.
Eu ia falar isso.
Não, ele ia mandar munição pra Londres, porque, né, deve bater a sigla, né?
É, ó, sobre os integrantes da CPI, né? O Omar Aziz, que é o presidente, o Randolfo Rodrigues, o Omar Aziz do PSD, de dado, do Amazonas, que é o presidente, o Randolfo Rodrigues, da rede do Amapá, que é vice-presidente, o Renan Calheiros, relator, do MDB do Alagoas, Ciro Nogueira, do PP, do Piauí, Eduardo Braga, MDB do Amazonas, Eduardo Girão, do Podemos, do Ceará, Humberto Costa, do PT de Pernambuco, o Jorginho Melo, do PL, de Santa Catarina, o Marcos Rogério, do DEM, de Rondônia, Otto Alencar, do PSD da Bahia, e o Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará. Aliás, o Tasso Gereissati, que se permitiu fotografar fazendo pose de meu consagrado, que sabor é essa vacina? Porque o jornal colocou a foto de cada um, né? E colocaram o Tasso Gereissati perguntando qual o sabor da vacina.
É, em assuntos relacionados, eu quero informar vocês que quem ainda não tem a edição 389 de outubro de 2007 da Playboy com a Mônica Veloso, acha no Mercado Livre por R$20, viu, gente?
Pra quem não sabe, Mônica Veloso é a mãe do filho do Renan Calheiros, cuja pensão era paga por empresas, vamos dizer assim, alheias.
A mulher que balançou a República.
Cara, é muita cara de pau. Porque, tipo, não é... Meio assim, o senhor aceita a corrupção? Eu não, mas a minha amante aceita.
Tem que pagar a pensão dos filhos, né,
velho? Também, cara, as definições de balançar a República foram atualizadas em 2019.
Bom argumento também.
Olha, vendo as fotos da Mônica Veloso aqui, eita.
Foi um xerecard terceirizado, né, cara?
Ressuscitou, olha! Falou de Mônica Veloso, o dragão aparece. Parece seu nível.
Ah, na verdade, eu tava uma meia hora aqui ouvindo quietinho, porque eu vi que vocês já tinham começado.
Eu perdi. Você tem alguma coisa a falar sobre a CPI da saúde?
Cara, é a CPI da Covid, né?
Eu gosto muito da CPI do fim do mundo.
Cara, sobre a CPI não, mas eu tô uma coisa que eu tava pensando esses dias, que a gripe espanhola, ela teve esse nome por causa que o epicentro da gripe foi a Espanha.
Não.
Não foi.
Estados Unidos.
Foi, acontece que na Espanha foi onde perceberam a gripe e gritaram, gente, tem gripe aqui, tomem cuidado. E aí ela foi chamada de gripe espanhola.
Um dos infectados mais famosos foi o então rei de Espanha, que sobreviveu, né?
E vem do presidente do Brasil, então, que morreu.
Não, é que eu conceitualmente eu lembrava que ela foi epicentro, não, mas foi só o...
Aliás, eu tenho um...
Onde identificaram.
Se não fosse a gripe espanhola, eu não estaria aqui com vocês hoje.
Como é, rapaz?
O meu maldita avô...
Maldita gripe, hein?
O meu bisavô, o Palmeirão, né? É, também conhecido como Soldado Lopes, porque até na Espanha era difícil falar o nome dele. Ele lutou na Primeira Guerra e quando teve a gripe espanhola, o irmão dele morreu. Ele ficou com tanto medo dessa gripe que ele vendeu tudo que ele tinha, se enfiou no navio e veio pro Brasil. Aí ele achou, no Brasil vai ser muito mais tranquilo, calor, ninguém vai pegar gripe, né? Aí o presidente do Brasil morreu com gripe.
Bom, pelo menos a gente sabe o que tá escrito no túmulo do seu bisavô.
O quê?
Que morte horrível.
É verdade.
Antes disso que se chama de salmourão. Mas, olha, eu não sei se essa CPI vai dar em alguma coisa além de risada. Mas eu tenho esperança, eu sou uma pessoa de esperança.
Risada não sei, mas as alfinetadas já foram, né?
A esperança tem que ter, cara, é a última que morre mesmo.
Eu ouvindo Medo e Delírio em Brasília, eu tenho que dizer isso. Eu tava passando pelo parque e eles têm uma inserção de som que é: prepare-se, vai começar uma grande confusão. Puta, eu tava no meio do parque, pra segurar a risada.
É, por isso que eu ouço de madrugada.
Mas a questão que a gente tem que descobrir pra ver se vai dar em alguma coisa ou não é: a Globo falou que o Mourão está distante do presidente? Porque se já tiverem começando a apostar no vice, você prepara que vai dar em alguma coisa.
Bom, é só o Mourão escrever uma carta falando que ele é vice decorativo, né?
Ou vazar um ar
15 minutos. Esse é o verdadeiro Sal Mourão.
É, exatamente.
Mas já falaram da distância entre ele e o genocida aqui e ali e tal. Eu não sei se. Talvez até na Globo News, sei lá. fala.
Falar sim, na, todo mundo fala. Inclusive, é muito comum o Bolsonaro fazer algum tipo de afirmação e o Mourão desmentir no dia seguinte, ou vice-versa. O Mourão falar alguma coisa e o Bolsonaro desmentir no dia seguinte, sem citar nomes. Sabe? Só falar, ah, andam dizendo por aí que...
É, foi o Mourão que deu o apelido Eduardo de Eduardo Bananinha, né?
Sim, do Bananinha.
Não, na verdade, se eu não me engano, foi a filha dele, ele só replicou.
O Eduardo precisaria fazer uma dancinha e falar, banana faz isso?
Banana não, mas bananinha.
Então, aí a situação geral, né? Enquanto nós estamos gravando, a CPI está. Bom, a CPI recebeu 180 indicações, né? É quase isso. E já definiu quem serão os primeiros convocados, né? Com detalhe, a CPI, o pessoal que está organizando a CPI, eles estão tendo o cuidado de chamar todo mundo na condição de testemunha e não de acusado. Porque acontece o seguinte, se a pessoa ela for acusada na CPI, tipo, ó, consideramos que você pode ser um dos responsáveis, vem aqui responder. Essa pessoa, ela tem o direito de permanecer em silêncio. Vocês lembram do Duda Mendonça, dando o depoimento dele?
Uhum.
Meu, o Duda Mendonça, eu acompanhei via rádio, tem uma hora que eu não sei quem é que tá falando com ele, porque o cara grita com ele, porque ele fala assim, seu nome é, sei lá o nome verdadeiro, mas seu nome é Duda Mendonça? A ele, de acordo com a quinta emenda, né? Naquelas, né? De acordo com a orientação do meu advogado, eu permaneço em silêncio. Eu me recuso a responder. Porque ele falou assim: você não precisa responder nada que possa te incriminar. Aí ele, mas é o seu nome. E aí ele responde: de acordo com a orientação do meu advogado, eu me recuso a responder. Aí o cara pergunta o nome da mulher, o nome da filha, e ele responde a mesma coisa. Ele ficou lá o tempo todo e tudo que ele respondeu foi: eu me recuso a responder.
Você me lembra o caso do O.J. Simpson, que o policial fez a mesma coisa, né? Só que o advogado O.J. Simpson era um bom advogado e fez o cara fazer uma pergunta do qual responder que ele não ia falar nada, deixava ele com cara de culpado.
Não, na verdade, é aí que entra a questão, se ele é um acusado ou se ele é testemunha. Porque se ele é o acusado, ele não pode gerar prova contra si mesmo. Por lei. Não é que ele não pode. A lei lhe garante o direito de não gerar prova contra si mesmo.
Mas se ele for chamado como testemunha, não que
ele tem vai ficar que falar... vedado
de responder alguma coisa.
Exatamente. Se ele não responder, aí ele perjúrio. Inclusive, ele pode sair preso. No caso, se for no Senado, a pessoa pode sair presa do Senado. Pode ser algemada
do Senado. E no caso do O.J. Simpson, deixar você com cara de culpado tem direito quando você tem um tribunal em volta com pessoas que estão lá exclusivamente para te julgar, o que não acontece no Senado. Você pode ficar com cara de culpado e sair de lá pela porta. Lembre-se, não. Isso aí é uma comissão parlamentar. Não tem nada a ver.
Mas espera um pouquinho. Você já viu a listinha do que a CPI pode fazer?
De tudo, não.
Então tá, a CPI, ela tem... que a questão é a seguinte, por exemplo, alguém... se ela tá acusando alguém do executivo, digamos assim, o Bolsonaro, ele não pode ser acusado pela CPI. A lei garante isso. O ministro pode. É. No caso do Pazuello, que é ex-ministro, mais ainda.
O Pazuello, ele se fudeu. A única explicação ele se fudeu.
Não, mas não estão tentando arranjar uma sinecura, sei lá, qualquer aí, pra, sei lá, pra dar uma espécie de foro privilegiado?
Sim, estão tentando, colocar ele numa secretaria qualquer aí, mas acontece que a secretaria não garante foro privilegiado, só o ministério.
E o Bolsonaro não está com o ministério sobrando, já que ele doou todos pro Centrão, pra poder botar ele em alguma coisa, a não ser que ele tire, sei lá, o Salles.
Tentar salvar alguém dando o ministério em cima da hora é o que a gente chama de movimento Bessias.
Não. Não, porque isso não ocorreu. O Lula não assumiu. Você pode chamar isso de movimento Moreira, porque o Temer deu o ministério pro Moreira Franco quando o Moreira Franco ia ser acusado.
Tem isso.
É o gâmbito do vampiro, é isso mesmo? É.
O Pazuello, aliás, que outro dia tava andando por Manaus sem máscara, como se não houvesse amanhã, e quando couberam ele... Ah, é?
Ele soltou uma ironia.
Eu tenho que comprar, né? Você sabe onde vende?
Meu, o Pazuello que tava andando sem máscara com o risco de assustar as crianças.
Não, mas ainda mais que ele... brasileiro já corrigiu esse e botou uma no Photoshop.
Ainda mais que ele tem a cara do Alê Oliveira também, né?
Agora, Quem?
Ale Oliveira aí, comentarista.
Quem?
Ah, não. Comentarista esportivo.
Piorou, credo. Nem Jesus, fosse político. Não sei quem é, não.
E a entrevista do Fábio Weingarten pra Veja?
Ah, tem cara de cortina de fumaça.
Essa cortina aquele, meio,
aquele movimento,
tá meio puída.
Aquele movimento tipicamente bolsonariano, assim. Entrega alguém que fez parte da entourage dele pra salvar a própria pele. Que ele já fez isso com o tal do Silva e Luna, com o Bebiano.
Cara, você quer saber o que é cortina de fumaça?
O quê?
Projeto de jumento constitucional.
Jumentos constitucionais, a vereadora Glória Carrete, do PL de Manaus, fazendo coro ao presidente Bolsonaro, pediu a palavra para declarar repúdio ao beijo de Gil e Fiuk no BBB 21.
É, só uma
coisa. Sério? Que o pessoal vai querer se estressar com essa porra?
Ligeira com essa, é Carrete, não é Carrete.
Então a pergunta, alguém além dela falou alguma coisa?
O presidente Bolsonaro.
Sim. Tá, alguém que importa. Vai se falar contra, dane-se.
É, alguém que importa. Alguém tava lá na Assembleia de Manaus e fez uma pegou uma vuvuzela e tocou?
Olha, na verdade, ela fez um vamos pros outros, pra alguns vereadores que, segundo constam, dividiam a mesma ideia, vamos dizer assim, sabe? Inclusive, entre eles, o vereador Raif Matos. Ela falou assim, não, mas... Porque todo mundo fez um, daí, né? Ela falou, não, mas veja bem, o vereador Raif Matos. O senhor não concorda? Ele, tem nada a ver com isso não, filho. Bom, mas o senhor disse que o presidente estava certo, que a gente tem que reforçar o compromisso. Ele, e daí?
Aí tocou já a flautinha, né?
Cara, esse pedido de palavra dela, né, a declaração de repúdio dela, é tão cheia de contradição que ela falou assim, gente, primeiro que eu não tenho nada contra LGBT, porque ela foi até madrinha da marcha LGBT.
Tem até amigo que são.
É, ela foi madrinha da marcha LGBT. Depois, antes disso, ela disse que ela não assistia BBB, mas eis que,
sabe? Aí eu sou obrigado a fazer uma pergunta. Quantos mais Damares existem no Brasil, hein?
Oh.
Porque isso é exatamente o discurso da Damares.
E aí eu vou fazer uma pergunta. Vocês viram o beijo do Gil e do Fiuk?
Não, cara. Tudo que eu conheço de BBB é só porque o pessoal fala, aparece em Twitter, aparece sei lá onde. E aí eu sou obrigado a saber.
Não, basicamente é porque os dois fizeram uma promessa que se escapassem daquele paredão.
E eles não são o Arthur, que fique claro.
É. Eles fizeram uma promessa de que se eles escapassem do paredão, eles iam pular na piscina pelados. Então eles foram, o Fiuk cobrindo as partes pudentas com o chapéu dele e o Gil só com a mão. Aí eles foram de mãos dadas e deram um selinho, correram e pularam na piscina. Com o detalhe que o Leifert postou isso no Instagram e o Instagram censurou.
Ah, mas quando é violência, ódio racial, o Instagram não censura nada. Mas quando é um peitinho de fora, ah não, vamos cortar.
Véio. Ninguém aprendeu nada com o South Park, né, velho?
Não, sabe, que eu prometo.
É igual o Twitter, meu. O Twitter tem perfil com fotos, vídeos de sexo explícito. Mas fala mal do ministro pra você ver.
É, que o que tá liberado é sexo, não sacanagem.
O YouTube também, que o YouTube é cheio de não, gente, isso não pode, isso fere e tal, não sei o quê. E eu sempre falo pro pessoal, gente, faça o seguinte teste, cheguem no YouTube e digitem Naked Yoga, que é um canal que só tem vídeos de mulheres nuas fazendo yoga.
No Facebook, pra quem tiver uma curiosidade, se você botar uma foto com uma pessoa pelada, ele vai te derrubar. Aí você bota uma tarjeta, qualquer coisa, não importa, ele vai liberar. Se você for nos comentários e botar a mesma foto sem censura, a foto vai. Porque ele só olha a postagem principal e não olha os comentários.
Oi, não é assim não. Eu tive uma, entre aspas, uma postagem bloqueada, que foi um comentário, e o comentário era simplesmente o logo da Brazzers. Só o logo. E bom, aí eu recebi o seguinte aviso. A sua postagem fere o, né, o nosso estatuto com relação a sexo e nudez.
Então esse computador tá maluco, velho.
Não, a verdade é que não. Não tem.
Não tem critério.
A gente acha que tem um critério, a gente acha que é uma ciência exata, mas não é. Eu digo isso desde quando eu tentei ser programador. Eu aprendi. Computação não é uma ciência exata, ela só parece.
E esse negócio do Facebook tem até um documentário sobre isso, que na verdade, no final da linha, tem uma pessoa ali. Nada do Facebook deleta é automático, embora eles digam que é. Não é.
Eu já vi passando cada absurdo, velho. Ficaria chocado.
Rapaz, achei que tem mesmo um canal Naked Yoga, rapaz. Acabei de ver aquilo.
Eu tô assistindo, já tem 4 minutos e ninguém tirou a roupa ainda. Isso é um show, é?
Eu fiquei na dúvida. É uma crítica ou é uma dica que você tá dando?
É uma dica.
Não,
mas tem um canal.
Tem um canal que é Naked Yoga. Você achar melhor, cara. É você usa como você achar melhor. É o seu bom senso que define.
Ah, não, então eu vou usar mal, porque bom senso é o canal.
Ah, não, a gente tá no Brasil, cara. Não vai ter senso, não vai ter senso, não vai ter nenhum.
O Grisa, tipo de... e o canal é pelos dois caminhos. Que o vídeo que eu pus tem um casal e os dois ficaram nus aqui.
É pra todos os gostos.
Que beleza. É. Bioga.
Bioga. Não, é biluga.
Ah, já achei vantagem agora.
É, inclusive no YouTube ainda tem vídeos daquele Naked News, né? Que as mulheres vão dando notícia enquanto fazem striptease.
Cara, ainda tem aquilo solto na internet?
É notícia.
Porque eu vou contar uma coisa. Eu lembro do vídeo que saiu no Kibe Louco com uma sessão da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, aí conduzido pelo Coronel Jairo, pai do Dr. Jairinho, espancador de criança, né? Só que eu não consegui achar esse vídeo, cara. Ele sumiu, desapareceu, mano. Era sensacional, velho. Ele narrando um requerimento qualquer, uma emenda, um projeto de lei, como se fosse corrida de cavalo.
Eita, essa yoga! Nossa, a mulher tá com uma perna no pescoço e a outra lá em Jacarepaguá agora.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.